Olá, amantes do medo e dos mistérios, como vocês estão? Este é a primeira gravação do Aconteceu Comigo de 2022, um podcast sobre relatos dos nossos ouvintes que viveram ou experimentaram situações misteriosas e assustadoras. Eu sou Ira Croft e aqui comigo para esse desafio, para esse medo, para começar 2022, Juliana Ponzilacqua.
Ai, 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 esse lance de começar novos ciclos, né? Ele é muito legal, porque todo mundo fala, ok, temos mais uma chance, mas eu fico esperando qual será o novo relato que vai arrepiar tudo. Eu não vou falar os lugares, porque talvez seja, esse horário não permita, mas eu só fico esperando que vocês vão mandar pra gente contar aqui.
E neste programa tem relato cabuloso, hein? E para ler esses relatos aqui com a gente, Ananda Mida.
Opa, banimento, gente. Banimento e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. É o ditado que eu acabei de inventar. Apesar de que canja de galinha tem gente que pode ser alérgico, né? Alguma coisa. Mas banimento, eu tenho certeza que ninguém tem alergia, então nunca é demais. Eu já fiz o meu aqui, tô preparada.
E preparada, ali do lado da fogueira, diretamente do República do Medo, Gabi Laroca. Tudo bem, Gabi?
Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas para ler relatos assustadores. Eu estava sentada ali fazendo um marshmallow em volta da fogueira quando eu recebi esse convite para participar de mais um Aconteceu Comigo e eu vim correndo, né? Porque a
Que
gente não
delícia!
recusa esse tipo de convite.
Pois é, meu povo, e você que está chegando agora para sentar conosco nesta fogueira, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. E você sabe que nesse podcast a gente lê histórias de experiências que podem ser ora sobrenaturais, sem explicação, ou de casos misteriosos que são enviados por vocês, fãs, ouvintes. Então, o que que a gente faz? A gente conta para vocês, comenta, partilha das sensações e, obviamente, tudo com muito respeito e carinho. E se você quiser saber como enviar a sua história, o seu caos misterioso, a sua experiência esquisita, fica aqui até o final que a gente conta para você, tá?
E antes de eu pegar esse marshmallow aqui com a Gabi, a Nandinha, que tal começar contando uma história pra gente?
Vamos lá. A história que a gente vai ouvir agora é chamada Falha na Simulação. Fui dormir por volta das 23 horas, pois no dia seguinte tinha que trabalhar e coloquei o despertador para tocar às 6 horas da manhã. Acordei de madrugada, ansiosa, pensando que havia perdido a hora, pois o sol já estava nascendo. Olhei no relógio e eram 4h28 da manhã. Pensei, ah, que bom, ainda tenho mais um tempinho para dormir. Nesse momento, lembrei que não tinha separado meu remédio para levar para o trabalho. Eu sou muito alérgica, carrego sempre comigo um ou dois comprimidos. Fui até a cozinha, onde fica minha caixa de remédio, e coloquei o medicamento em cima da bancada para não esquecer. Voltei para o quarto, olhei a hora novamente, 4h35, também conferi se o despertador estava direitinho para 6 horas, tudo ok. Voltei a dormir logo em seguida. Me sentia tranquila até que acordei de novo. Tava escuro. Achei estranho, olhei no relógio, eram 2h28 da madrugada. Dei um pulo, levantei, acendi a luz e pensei: peraí, o que que tá acontecendo? Sentei na cama e comecei a refletir para organizar as ideias e tentar pensar racionalmente. Respirei fundo, comecei a pensar no que podia ter ocorrido. Eu tenho certeza que eu acordei sentindo a noite amanhecendo, esfreguei os olhos, espreguicei, peguei o celular para ver que horas eram e principalmente lembrei que precisava levar meu remédio para o trabalho. Eu levantei para pegar o remédio e fui até a cozinha. Tinha certeza que tive esse remédio na minha mão. Logo tinha realmente levantado naquele horário. Se o medicamento tivesse na bancada, seria uma prova de que eu tinha acordado e que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Levantei calmamente, pois nesse momento estava com uma tensão e um pouco de medo. Fui até a cozinha, olhei para a bancada e lá estava o meu remédio. Bom, até hoje eu não sei qual dos horários estavam corretos e nem se eu levantei no mesmo tempo e espaço. Inception? Projeção astral? Não sei, fica aí o questionamento. Obrigada pelo programa e sucesso para vocês! Menina, não falei pra você? Esse tipo de coisa me dá muito medo, gente. Isso aí pra mim é pior que assombração, fantasma, demônio.
Gente, eu vou falar como uma pessoa que é sonâmbula, tá? Talvez seja o lado cético. Mas não pode ser sonambulismo, porque eu sou uma pessoa que eu levanto à noite, eu faço as coisas. Conviver comigo é bem estranho, porque você pode me encontrar no meio da sala. Eu não tô possuída, tá? Eu só tô dormindo e tô tendo um sonambulismo. E ela meio que sonhou e teve aquele sonho, sabe? Que você tá um pouco consciente e você se mexe, você faz
as coisas.
Na verdade,
eu achei que a primeira vez que ela relata que ela despertou, o que eu pensei é que ela tava sonhando. Agora, o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha são os horários, né? Ela acordou 4h28 da manhã e, de repente, na segunda vez que ela acordou, eram 2h28 da madrugada. O tempo foi pra trás.
Pois é. Quando você leu o título deste relato, eu juro que eu pensei, na hora me veio na cabeça, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Eu...
Onde estão meus olhos de robô?
Cara, desconfigurou. Eu acho que você desconfigurou em algum momento aí, cara. Era que nem... Ó, agora eu vou revelar muito a minha idade, tá? Quando a gente tava saindo do ano de 1999, entrando em 2000,
sim,
falava-se muito do tal do bug do milênio.
Eu não sei porque eu não tinha nascido ainda.
Isso.
Ia... Em 99. Tô brincando.
Temos um bebê aqui.
Você não tinha nascido ainda,
não, tô
ainda,
brincando,
amiga.
Gente. É só pra fingir a idade.
Eu já ia pedir o seu não, creme, então... amiga.
E aí tinha toda uma discussão de, gente, será que isso... Porque todo mundo falava que as máquinas não iam conseguir interpretar que o ano ia virar 2000, que ia tudo explodir, enfim, as pessoas eram muito fatalistas.
Que ia resetar tudo, né? Ia começar
isso,
tudo de novo.
Isso! Ia perder todos os dados, segurança... Numa época que pouco ainda se falava sobre segurança de dados e coisas, né? Eu só consigo pensar nisso. Porque eu super concordo, né, com eu vejo o questionamento da Gabi muito, muito racional no sentido de, pô, pode ser um lance de sonambulismo mesmo. Será que ela não acordou antes e misturou horários? Mas, cara, ela lembrar tão exatinho o horário, tipo... quebradinho, 2h30 e tantos, isso aí me deu uma assustada, me deu uma bugada.
Eu já pensei em pequenos missing times, sabe? Eu entendo que possa haver também, sim, a explicação do sonambulismo. Eu concordo com a Gabi. Eu também já tive... Eu não sou sonâmbula, assim, direto, mas eu já tive episódios de sonambulismo e realmente a gente fica meio perdido.
É a melhor,
né,
maneira de assustar alguém. É... Você sabe se a pessoa realmente quer morar com você, se ela passa por esses episódios de sonambulismo e não foge, entendeu?
As primeiras vezes que o Andrei gravou comigo, a gente morava numa kitnet. Já contamos isso em outros MFCs, né? A gente morava numa kitnet e aí ele não sabia, né? E aí ele tava gravando, de repente eu me levantei, sentei na beira da cama e comecei a falar umas línguas estranhas.
Amiga, eu começou a falar na língua dos anjos, amiga.
Mas, ó, desculpa o off-topic, mas, cara, eu uma vez sonhei que eu tava lançando feitiços. E o Matheus tava dormindo do meu lado e ele disse que eu só levantava as mãos pra cima e ficava falando em línguas diferentes, sabe? Gesticulando pra cima. Ele falou que ficou muito assustado. E no meu sonho tava sendo super legal, entendeu? Porque era tipo uma bruxa, entendeu?
Então... É, esse tipo de experiência, assim, de andar à noite, meio dormindo, delirante, eu só tive com febre mesmo. Que daí já aconteceu as coisas mais absurdas, assim, sair do meu quarto arrancando a armadura quente do meu corpo até a sala e só perceber que era um delírio na sala, sabe? Umas coisas assim bem cabulosas, mas de febre mesmo. Hoje eu durmo igual uma pedra, né? E tomo medicamento pra dormir, então não acordo mesmo. Mas tem aí essas duas hipóteses, né? Eu acho essa do sonambulismo muito boa, ou então a gente tem a hipótese aí da falha na Matrix da moça. Teve uma falha de sistema aí na simulação dela.
Pena que não dá pra usar música, né? Não temos direitos.
Imagina aí na sua casa a trilha.
Eu vou contar o relato da Gabriela. A Gabriela colocou o título de Um Sonho Estranho Entre Amigas. Meu nome é Gabriela e posso me considerar não só uma believer, mas uma pessoa que tem muito respeito pelas coisas que estão acima da minha compreensão mundana. O relato que vou contar é apenas um dos inúmeros episódios do que já aconteceram comigo. Mas este sonho foi bastante perturbador. Mantenho um diário onde escrevo os detalhes dos meus sonhos. E embora tenha muitos sonhos lúcidos, não é o que acontece quando sonho com este homem. No sonho, eu e minha turma da escola estávamos em um barco de madeira, estilo pirata, indo para uma ilha onde passaríamos o fim de semana. Eu tinha uma amiga muito próxima, a Juliana, e no sonho andávamos juntas, como era costume. Ao chegarmos à ilha, todos saíram para explorar. Éramos uma turma bem pequena, ao todo, 8 alunos, e mais a nossa professora de matemática, que tanto amávamos. Ao sair para explorar a ilha, que não tinha nada a não ser um hotel, a turma se espalhou, ficando apenas eu e Juliana. Caminhamos pelo lugar até sentirmos a atmosfera mudar, mas mudar mesmo. Uma névoa escura tomou a ilha e a sensação de medo foi tão forte que eu caí de joelhos na grama molhada, tão encharcada que parecia um pântano. Nesse momento, a Ju olhou para mim e disse o óbvio, que era melhor voltarmos para o barco e encontrar o resto do pessoal. Conforme corríamos para voltar ao barco, encontrávamos várias partes de corpos espalhados pelo caminho. Muito sangue, muito, muito sangue. Os corpos eram dos nossos colegas. Paramos quando nos deparamos com o corpo do nosso melhor amigo, cuja cabeça estava decepada quando ele abriu os olhos e falou alto e bom tom: "Vocês não vão escapar dele." Eu e Juliana gritamos e corremos o mais rápido possível para o barco. A névoa escura ainda tomava a ilha e estava chovendo. Eu e Juliana gritamos e corremos o mais rápido possível para o barco. A névoa escura ainda tomava a ilha e estava chovendo. De repente, um homem surgiu na nossa frente, como se tivesse se materializado. Ele era alto, devia ter por volta de 1,80, uma pele bronzeada, cabelos pretos e lisos na altura dos ombros, olhos castanhos, um nariz fino e arrebitado e um sorriso macabro. Vestia uma capa preta que ia até o chão e a sua mão direita segurava, na altura da cabeça, um crucifixo que pingava sangue. Eu e a Ju nos abraçamos, fechei os olhos e o plano do sonho mudou. Agora estávamos em um corredor claro, em frente a uma janela de vidro que dava vista para um pequeno campo de futebol, que tinha perto da trave uma goiabeira e uma bola parada ao lado da árvore. Nos vestimos as mesmas roupas que usávamos na ilha e, sem dizer uma outra, caminhamos até uma porta branca. Na porta, uma placa de metal com o número 402. Nenhum de nós morava no quarto andar. Quando abrimos a porta, encontramos ele lá. O homem dos cabelos negros estava deitado no chão, imóvel. Além do homem, nossos 7 companheiros de viagem, todos vestindo roupas brancas, e fazia um círculo em volta dele. Eu me aproximei do seu corpo e a última coisa que eu ouvi foi a sua risada quando a sua mão agarrou o meu calcanhar. Acordei e passei aquele fim de semana muito abalada. Mas a situação ficou ainda mais estranha quando eu cheguei na escola na segunda-feira. Eu costumava chegar atrasada e a Ju já estava lá. Quando eu entrei na sala, nossa amiga Laura conversava com ela e olhou para mim muito ansiosa e disse: "Conta para ela o seu sonho." Ela disse que teve um sonho muito estranho no sábado de manhã, quando ela estava na casa da prima, e que só conseguiu acordar porque o tio e os amigos dele faziam muito barulho após uma partida de futebol. Eu fiquei em silêncio. A Juliana me descreveu meu sonho com todos os detalhes, incluindo a porta 402. Perguntei para ela que árvore a prima dela tinha em sua casa e ela disse: "Uma goiabeira." Inclusive, tirei uma foto dela no sábado. Quis saber se ela tinha foto com ela. Quando ela me mostrou a foto, eu entendi. Era a vista da janela do quarto da prima da minha amiga. Um campinho de futebol, um pé de goiaba e uma bola de futebol ao seu lado. Sonho com aquele homem frequentemente e ele sempre faz algum mal para mim. Nunca vi um ser humano parecido com ele até hoje, mas se eu ver, vou sair correndo. Eu estou arrepiada.
Eu também tô. Eu não vou mentir, não.
Tenso. Cara, e o cabuloso dessa coisa de sonho, que assim, se acontece alguma coisa enquanto você tá consciente, você pode procurar maneiras de escapar, né? No sonho fica complicado, porque dormir a gente sempre vai, né? Uma hora a gente adormece, não tem jeito. E aí do sonho não tem muito como fugir, assim.
E aí fica uma... As pessoas perguntam bastante, não só no Magicando não, viu? Mas no Mundo Freak também. Esse lance de, pô, mas se encontrar em sonho... Dá mesmo? Dá pra combinar alguma coisa? Ou dá pra gente, sem querer, tropeçar numa situação e se encontrar no mundo onírico? Acho que essa aí é uma prova grande, né? Porque é engraçado que não envolveu só as duas, mas também uma terceira, porque era uma vista de um quarto da outra amiga, né? Eu fico pensando, obviamente a gente não tem esses detalhes, mas eu fico pensando muito no grau de amizade que elas tinham, sabe? Se fazia tudo junto, se convivia muito, porque a gente percebe que os rolezinhos não são só aqui no mundo das ideias, tem o mundo do mundo das ideias também. E olha que maluco, né? E ser direitinho, igualzinho, a mesma coisa. Caraca.
Mas Ju, tudo bem, mas explica a presença desse homem. Porque coisa boa não é, né, gente? Assim,
não é.
Desculpa, mas é claramente uma presença hostil.
Uhum.
E essa coisa de recorrente, ele aparece, ele quer fazer algum mal pra ela. Só as descrições que ela mandou já são assustadoras. E aí? Porque é como se você tivesse um Freddy Krueger no teu sonho, entendeu?
É isso mesmo.
Assustador e triste. Triste, porque sabe, imagine o pavor noturno que ela não vive desde então.
É.
Não vou dormir porque eu vou sonhar com aquele homem. Gente, eu tô apavorada com esse homem.
Cara, imagina você dormir toda noite, como é um sonho recorrente, né? Pensando que a qualquer momento o cara pode aparecer e decapitar todos os seus amigos no seu sonho. Difícil dormir assim, né?
Exato.
Nossa, eu tava pensando em Páprica, sabe? No anime que é sobre sonhos, eu tava pensando em Páprica. Mas agora que a Gabi falou do Fred, nossa, agora eu tô imaginando esse homem, o Fred mesmo. Vindo do sonho, sabe? Seja de algum egrégora, algum paradigma, seja uma entidade, ou que seja, assim, não seja uma entidade no sentido espiritual, mas da nossa cabeça também, sabe? Porque imagine o pavor dentro da sua cabeça, isso. Eu já tô aqui apavorada, eu, nossa, caraca, mano. O que eu faço pra matar esse cara? Já tô aqui, gente.
Como que eu posso ajudar essa pessoa, né? É.
Como é que a gente mata o Fred? E não sou eu que tô sonhando, é outra pessoa que tá sonhando por três.
Nossa, gente, que desespero.
É angustiante mesmo. Eu queria também chamar a atenção pra uma outra coisa aí, que na verdade eu achei positiva, é que ela disse que tem o costume de anotar sonhos, né? Ó como você vai pescando cada vez mais detalhes quando você tem esse costume, né? De anotar os seus sonhos, fazer um diário. Você vai ganhando, parece, cada vez mais memória, né? Vai conseguindo memorizar mais detalhes e contar com mais clareza e com muito mais coisinhas que talvez faltariam, né? Se você não tivesse esse costume de anotar sempre.
Perfeito.
Totalmente, Ananda. Totalmente. Tem uma vertente da psicologia, porque eu não vou saber falar porque não é minha área, mas que trata muito sobre sonhos. E eu conheço muitas pessoas que fazem diário de sonhos, não só por diário de sonhos mágicos, mas também para se conhecer, para entender também em psicologia. Isso é bem interessante.
É, por experiência própria, eu posso dizer que quanto mais você anota, parece que menos difuso vão ficando seus sonhos, assim. Eles vão ficando cada vez mais claros. Fica mais fácil mesmo de você montar um cenário para contar. Tá, né? E a título de autoconhecimento, eu acho que só enriquece mesmo a experiência, assim.
E agora entre nós, sabe? Gabriela, você que mandou sua história, Gabi, você falou que é believer e tal, né? Que você tem muito respeito e tal, não sei o que você tá fazendo ou o que você já fez, mas de verdade, amiga, procura aí um banimento, alguma coisa, porque olha, não dá pra continuar sonhando com isso não, hein?
Não dá, daqui a pouco você vai ficar, não vai conseguir mais dormir nada. Isso é contra a sua saúde, cara. Precisa dar uma olhada mesmo nisso, é verdade?
É, procura aí alguma instituição, alguma coisa, né? Alguma egrégora que você acredita e tem intimidade, né? Abriria, assim, sua intimidade pra falar sobre isso. Porque, nossa, eu de verdade, eu tô muito apavorada. Nossa. E falando em sonhos recorrentes, né? A Ju tem sonho assim, eu já tenho medo disso.
Eu tenho um sonho recorrente. Obviamente, ele não é tão chocante quanto esse, né, que vocês ouviram agora. Mas ele é um sonho que eu tenho desde pequena e que até hoje eu não consegui resolver, entre muitas aspas. Porque pra mim ele é uma charada. Depois de todos esses anos, eu acho que ele é uma charada. Mas ele consiste no seguinte. Eu apareço nesse lugar, que é como se fosse um parque, um campo. É um lugar, assim, bem verde, bem bonito, assim. E lá na frente, bem na minha frente, assim, tem um banco de praça que está de costas, né? Então, se a pessoa tá sentada, a pessoa tá de costas pra mim. E é uma mulher loira. E é uma mulher, um loiro muito claro. Muito, muito claro. E, inclusive, eu lembrei disso esses dias, porque eu tava contando pra alguém essa história, que quando eu era pequena, quando eu fui contar pras pessoas esse sonho, eu falei que a cor do cabelo era de uma cantora específica que tinha um cabelo super claro, assim, um loiro super clarinho. E aí eu vou chegando perto, e aí eu sou impelida a falar com essa pessoa. E quando eu coloco a mão, assim, no ombrinho, tipo, pra dar um cutucãozinho, falar, tipo, oi, tudo bem? Essa pessoa vira pra mim, essa mulher, que é uma mulher adulta, ela é uma mulher de meia idade, assim, ela tá chorando sangue. E nessa hora eu sempre acordava. E o mais louco é que, assim, esse sonho, como eu falei pra vocês, eu tenho ele desde pequenininha. A perspectiva da minha visão vai mudando. Por exemplo, quando eu era pequenininha, eu vi essa moça de baixo, porque, né, o banco era alto, ela era mais alta. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo essa moça de outros ângulos, né? Então, hoje eu vejo ela de cima. Ela tá sentada, eu tô mais alta do que ela. Isso que é o mais louco desse sonho. E aí, existe uma série de coisas que eu já tentei falar, eu já tentei perguntar por que ela tá chorando, por que ela tá triste, se ela está triste, se ela tá precisando de ajuda. Mas estamos em, nesse momento, 2022, eu tenho 37 anos, se não me engano, e até agora eu não consegui desfazer esse mistério. Eu não sei por que aquela moça está chorando e sangue. Detalhe, a moça não envelhece, tá? Ela continua sempre a mesma, da mesma forma. Então, quando eu era pequena, aquilo me inspirava muito medo. Eu acordava chorando e tal, porque, né, imagina pra uma criança a visão de alguém chorando sangue, o quão. Hoje eu só acordo falando, ih, rapaz, lá falhei de novo, porque eu não consegui perguntar pra ela por que ela tá chorando se ela precisa da minha ajuda, né? Mas o engraçado é que ela não envelhece. Eu percebo que eu envelheço, né? Esse lance de trocar a perspectiva da visão, pra mim, é muito claro. Mas eu nunca consegui saber por que ela está chorando.
Posso compartilhar uma coisa também? Já que a gente tá aqui?
Por favor.
Vai.
Na fogueira.
Sabe, eu sempre tive uma relação muito próxima com os meus sonhos. Eu acho que todas nós aqui temos isso, assim, né? Pelos relatos da Anda, da Ju, a Ira ainda não sei, mas ela já conta, né? Sempre consegui lembrar bem deles, eu gostava de contar, né? E eu tinha um caso parecido com o da Ju, mas que eu não resolvi, mas o sonho parou. Quando eu era pequena, por isso que talvez eu tenha tanto receio de sonhar com a mesma coisa. Faz muitos anos que eu não tenho sonhos recorrentes, mas quando eu era pequena, eu sempre sonhava que eu tava meio que em um lugar, como se fosse um pós-apocalipse, sabe? Não tinha nada à minha distância, tava só eu. E tinha uma igreja. E era uma igreja, aparentemente católica, eu achava, e ela tinha pego fogo. E quando eu entrava na igreja, a única coisa que eu encontrava dentro da igreja era uma perna humana. Que no meu sonho, daí vem o lado cômico, era a perna do He-Man, tá? Eu não sei o porquê.
Como você identificou,
isso que eu ia perguntar, porque tinha o sapatinho,
gente,
a botinha do He-Man?
Eu não sei, ele fica bizarro, até a igreja pegando fogo e ter uma perna humana, mas era a perna do He-Man, e eu acordava sabendo que era a perna do He-Man, e eu sonhei com isso muitas e muitas e muitas vezes quando eu era criança, e nunca me despertou tanto medo, sabe, assim, eu não era de acordar com assustada, que nem a Ju contou, mas eu sonhei várias e várias vezes com isso, e era uma igreja que tinha pego fogo, e só sobrava uma perna, e a perna era do He-Man. Juro pra vocês. Parece que eu tô inventando, mas eu não
que
tô.
Que bizarro! Nossa, parece notícia do bizarro.
Cara,
nossa, Gabi, muito estranho.
Minha cabeça tá fritando, porque eu fico pensando, né? Olha o que o subconsciente dela tá fazendo com as referências, né?
Exato.
Eu tenho, sim, histórias de sonho, mas eu não vou contar nesse programa, vou deixar pra um outro, porque aí, né, a gente economiza as histórias.
Vou contar para vocês agora uma história que foi enviada pelo Vitor e que se chama A Sombra na Minha Casa. Oi, eu me chamo Vitor, sou de São Paulo, capital. Essa história aconteceu comigo quando eu era apenas um garoto, lá por volta dos meus 10 anos, e ela assombra minha família até hoje. sempre que é contada por minha avó e minha mãe. No ano de 2003, eu morava na casa dos meus avós paternos, com os meus pais, minha irmã mais nova e o meu tio. Certo dia, em uma noite, super calma, silenciosa, tranquila, dormia eu, minha mãe, meu pai e minha irmã no quarto do meio da casa. A família toda em um quarto, passível de qualquer um acordar todo mundo, certo? A minha mãe acordou, despertando de madrugada sem motivos aparentes. Se levantou, sentou na beira da cama e ficou alguns minutos olhando fixamente para o escuro. Estática, inerte e assustadoramente fixa no que estava à sua frente, no canto escuro do quarto. Cerrou um pouco os olhos para tentar enxergar melhor o que tinha naquela escuridão e, de repente, ela viu uma sombra, a silhueta de um homem no escuro. Aterrorizada, ela não acreditou. Fechou os olhos, respirou fundo, esperando que fosse só uma impressão da sua cabeça. Mas ela abriu os olhos e olhou novamente para o canto escuro. Fixou o olhar na direção da sombra com muito medo, desejando que fosse um engano. Até que ela se levantou bem devagar, sem fazer barulho, e foi até o quarto da minha avó chamá-la. Ela não quis acordar meu pai e nem o meu tio. Talvez para não assustá-los, sei lá, poderia deixá-los nervosos. Então ela acordou a minha avó e disse que tinha alguma coisa no pé da cama. As duas voltaram silenciosamente para o nosso quarto. Foram super devagar, pé ante pé, até o canto escuro. Gesticularam e saíram de lá com a sombra atrás delas. Chegando na sala, elas acenderam a luz e se viraram para trás. Tinha um homem estranho na casa. Isso é, um homem vivo. Não era sombra, não era entidade. Era um ser humano no canto escuro do quarto. Tensas, nervosíssimas, perguntaram como é que ele entrou na casa, se a porta não estava trancada. Que absurdo era aquele? E trêmulo, sem entender bem em que situação ele estava, ou sei lá, de alguma forma alterado, ele respondeu. Foi uma mulher loira, vestida de branco, e uma outra senhora que a acompanhava, que pediram para eu entrar aqui. Ele olhou para minha mãe, pediu água, e logo em seguida olhou para minha avó e completou. Você consegue ver? E a minha avó, ver o quê? Então ele disse, o rabinho dele tá saindo da minha perna. Nessa hora, a minha avó e a minha mãe ficaram muito assustadas. Portanto, acordaram a família toda, né? E ligaram pro vizinho que era policial e pediram pra tirar o homem da casa. Como ele conseguiu entrar na nossa casa, a gente nunca soube. Provavelmente nunca saberá. Porém, essa história ficou muito marcada. E a minha avó sempre conta pros meus amigos que passam pra visitar a gente aqui em casa. Ai, eu vou, hoje de noite, além de passar tranca extra na minha porta, eu vou colocar, que nem no filme, eu vou arrastar uma cadeira e botar assim na maçaneta, porque eu estou totalmente cagada de medo. Acho que não há outra palavra que descreva melhor.
Tem um cara na sua casa.
O que é o pior? A gente já se assusta e já tem que tomar cuidado com o espírito, com o fantasma, com a entidade. E agora, também tem que tomar cuidado com completos estranhos entrando na sua casa, entendeu? Meu Deus do céu, não tem como ficar seguro.
E que dizem que foram levados pra sua casa por entidades. E que tem rabinhos saindo...
É uma loucura
saindo...
essa história.
Gente,
que absurdo, é um absurdo atrás do outro, Ju.
Eu fico tentando confabular, né? Eles não contam, enfim, talvez eles nunca vão saber quem é esse homem, mas eu me lembrei, eu tenho a família da minha avó é do interior de São Paulo, né? Ela é de uma cidadezinha, ela nasceu numa cidadezinha pichuquinha, que chama Rafardi, fica perto de Campinas, assim, é muito pequenininha. E numa cidade vizinha, tinha um hospital, como se fosse um sanatório, muito, muito grande. E... eles sempre contavam que existia uma pessoa em específica que sempre escapava, era um senhor super doente, e ele era encontrado assim no jardim das pessoas, porque no interior, né, tem aquela coisa de botar as cadeirinhas na frente da casa, ele sentado na cadeirinha, ele dormindo no jardim das pessoas, assim, ele não fazia nada com ninguém, mas ele sempre aparecia num lugar bizarro. E aí eu lembrei desse caso e falei, gente, será que era uma pessoa que, sei lá, era doente, coitada, e aí... Mas o grande mistério é como é que essa desgraça entrou na casa.
Exato.
Como é que aconteceu?
Gente, que absurdo, que absurdo. Quando a Jay me chamou falando, Ira, tem uma história aqui, e ela me passou, eu falei, nossa, vou botar a Ju pra ler. Porque a gente já tinha comentado várias vezes no Aconteceu no Insta, que uma das coisas que a gente mais tem medo, só que a gente falava isso na rua, a gente não falava isso em casa. É. E a gente tá na rua e achar que é uma entidade, não, é uma pessoa.
É um homem então a gente se falou, seguindo.
É um homem.
Uhum.
maior você medo falava de todas desse nós, medo. Né?
Pois é. E você falou desse medo de, sabe, de ser um homem, né? Dessa coisa de mulheres, já, a gente já anda na rua duas vezes mais atentas, preocupadas, e aí, de repente, você acha que vai ter uma experiência sobrenatural? Nossa! E aí, não, veio o homem, é pior ainda. E quando ela me passou essa história, eu falei, gente, em casa, nossa, você imagina, Gabi, você imagina, você tá lá, você tá com seu marido, você tá com o Puff ali no quarto, no seu quarto, você na sua segurança do celular, e você olha no pé da sua cama e tem um homem de pé olhando pra vocês.
Gente, eu morria na hora. Eu acho que eu não tenho...
não tem coração.
Eu não tenho coração, não tenho nada pra essas coisas. Eu sempre fico pensando o que aconteceria, sabe? Em momentos de tensão, estresse. Eu acho que eu sou daquelas, assim, a personagem coadjuvante, bem coadjuvante, que morre logo no início e ninguém lembra, porque ela não faz falta. Então, essa sou eu.
A gente não tem reação pra isso.
Eu não tenho. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou dormir à noite, eu evito olhar para cantos no escuro. Porque eu sempre sou a última a dormir aqui em casa, né? Então, é aquela coisa de apagar a luz, né? E pra evitar, assim, eu penso, bem, não quero ver nada, se tiver, tá aí, não quero saber, só vou dormir, tchau. Imagina acordar no meio da noite e ver algo? Não, muito obrigada. Não é pra mim, não.
Mano, das duas, uma. Se eu me deparo com esse tipo de situação, existem duas reações possíveis. Eu não tenho miocárdio suficiente pra isso e morrer, igual a Gabi. Ou eu e esse cara, a gente sai rolando no chão.
É.
Tem esses dois impulsos, né? Ou atacar, ou...
O que tá na mão vai, né, Anandinha? Sabe quando você bate a mão assim do lado procurando alguma coisa? Se você pega o gato, você taca o gato na cabeça dele também.
Exatamente. Existem essas duas reações possíveis. As duas são muito extremas, né? E, cara, quando a Ju começou a ler, eu achei que fosse mais uma história de fantasma, né? Quando relata até que a mãe senta na cama, olha pra parede. Me lembrou muito a minha mãe. Porque a minha mãe tem esses episódios de conversar com pessoas no recinto que só ela tá vendo, né? Ninguém tá vendo mais. E aí eu pensei...
Ai, que delícia!
É, gente, teve inclusive o falecimento de um tio meu, irmão dela, em 94. 94, eu acho que eu tava com 5, 6 anos de idade. Fomos ao velório, voltamos pra casa. Assim que a gente chegou, a gente ficou um tempo sentado na cozinha, né? Tomar um chá, se preparar pra dormir. Eu lembro que minha mãe olhou pra porta e falou, não, não, vai embora. Não, 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 aqui não. Não, aqui você não pode ficar, não. Vai embora, você morreu, você tem que ir embora. E eu era criança, né? E eu fiquei... aterrorizada com isso. E meu pai perguntou, com quem que você tá falando? O que tá acontecendo? Ela falou, ah, o Bonnie. Bonnie era o meu tio, né? Ah, o Bonnie tava aí pedindo pra entrar, batendo na porta, pedindo pra dormir aqui.
Credo.
Eita. Ai.
Credo.
Me dá um misto de terror, né? Fico aterrorizada com isso, mas também me dá um misto de dó, pensando que é uma pessoa
susto,
que,
né?
Que acabou de desencarnar e tá perdida. A gente sempre recebeu ele super bem aqui em casa, né? Ele sempre se sentiu em casa e recorreu a gente, assim, de pedir pra ficar aqui. E a minha mãe, não, de jeito nenhum, você morreu, você precisa ir embora.
Que bom que ela foi firme, né? Me falou, não, aqui não dá, sinto muito.
E aí, quando eu comecei a ouvir a Ju contar essa história, eu achei que fosse alguma coisa do tipo, mas escalou super rápido e ficou
não,
muito
pior. Não, essa história escalou demais, cara, foi muito rápido.
Assustador, assustador. Você acha que tava com medo quando, de repente, o seu medo...
Mais medo ainda.
Explode. Nossa, pior ainda. Assustador. Bem, mas história de fantasma é o que não falta aqui, né? Vamos ler uma história aí, Gabi?
Eu vou ler um relato que foi intitulado Estamos Sendo Observados. Fala pessoal, me chamo Rodrigo, tenho 25 anos e quero relatar uma coisa bizarra que aconteceu comigo quando eu tinha uns 12 anos. Sou nascido no Japão e morei lá por 7 anos com os meus pais. Passou-se o tempo, voltamos ao Brasil em 2001, morando alguns meses na casa da minha tia. Depois, mais alguns meses no sítio dos meus avós, até que minha mãe comprou a casa em que moramos até hoje. No entanto, quando entrei na nossa casa pela primeira vez, senti algo um tanto estranho. Até hoje não sei explicar bem, mas que ficou marcado em mim. Era como se tivessem mais pessoas ali, nos observando. E de alguma forma, sentia que não éramos tão bem-vindos naquela casa. Até comentei algo com minha mãe, mas ela não me deu muita moral, pois naquela época ela trabalhava de cabeleireira no salão das minhas tias. Meu pai havia acabado de voltar para o Japão para trabalhar mais um tempo. Meu irmão estava com 3 anos e ela havia descoberto a gravidez do meu irmão mais novo. Por eu ser o mais velho, tinha que ajudá-la a cuidar do meu irmão enquanto ela trabalhava, e deveria evitar esse assunto para não colocar muito medo nele. E assim eu fiz. O tempo se passou, meus pais se separaram, e durante todo esse tempo eu sempre ouvia barulhos de passos no corredor da casa. Esse corredor deve ter uns 8 metros de extensão, que liga a sala aos 3 quartos e ao banheiro. E os passos era como se tivesse alguém andando com um chinelo molhado em um piso de porcelanato. Tomei coragem e um dia fui relatar para minha mãe, pois estava começando a ter um cagacinho. Ela mais uma vez me disse que nunca havia presenciado estes fenômenos, mas percebeu que eu estava falando muito sério. Ela então decidiu me levar no marido de uma cliente que administrava uma casa espírita. Conversamos, eu e ele, e depois minha mãe entrou na sala. Segundo ele, o que eu ouvia parecia ser o espírito do homem que morava naquela casa antes de nós. E como ele a havia construído, não estava conseguindo se desapegar do imóvel. Lembro que nessa hora minha mãe ficou pálida e disse que quando comprou a casa, foi direto com a proprietária. E ela havia mencionado que o marido era mestre de obras, tinha construído a casa e falecido, dormindo, há cerca de 3 anos antes da minha mãe fechar o negócio. Ele nos aconselhou a fazer orações periodicamente para que ele encontrasse o seu caminho e seguisse para o além da vida. Na época, isso meio que resolveu. Passaram-se alguns anos até que voltou a acontecer tudo de novo. E é aqui que as coisas realmente ficam tensas. Por volta dos 12, 13 anos, meu quarto ficava no primeiro quarto do corredor e minha cama posicionada com os pés voltados em direção à porta. Eu havia improvisado uma luminária de escrivaninha, amarrando-a na cabeceira da cama para usar como abajur, e tinha um radinho a pilha que gostava de ouvir a programação de uma rádio local. Minha família sempre dormiu cedo, coisa de 9 horas, todos já estavam na cama. Mas nesse dia, estava passando futebol na TV e fiquei acordado. Ao acabar, desliguei tudo e fui pro quarto. Do nada, tive aquela sensação de ter mais alguém ali, mas tentei ignorar. Fechei a porta, como sempre fazia, a encostei sem girar a maçaneta, acendi o abajur e liguei o radinho esperando o sono vir. Nessa época, o último quarto do corredor era usado como quarto dos brinquedos e havia algumas bolas lá dentro. Porém, todas ficavam dentro de uma caixa e a porta sempre encostada. Passados alguns minutos, ainda completamente sem sono, comecei a ouvir passos no corredor com aquele maldito chinelo molhado. Só que dessa vez foi diferente. A luz do abajur começou a piscar, o rádio começou a dar interferência e a falhar. E olha que naquela semana eu tinha trocado as pilhas. E por fim, ouvi a porta do quarto de brinquedos abrir. Instantes depois, escuto um barulho de uma bola batendo na porta do meu quarto. Olhei assustado e vi ela abrindo ligeiramente, batendo com força logo em seguida. Não tinha como passar corrente de ar por ali, porque todas as outras portas e janelas estavam fechadas. Passaram-se alguns instantes e tudo voltou ao normal. Eu estava tão assustado, mas tão assustado, que não tinha coragem de abrir os olhos e olhar para a porta. Fiquei assim até pegar no sono. Já pela manhã, levantei, ainda meio tenso, mas minha mãe já estava acordada, fazendo café. Fui até lá e ela me disse: "Por que você estava batendo bola dentro de casa ontem à noite?" E eu respondi: "Mas eu não estava batendo bola." E ela: "Mas tinha uma bola largada no corredor." Passaram-se alguns anos e minha mãe decidiu abrir o próprio salão na garagem de casa. Para isso, uma reforma foi iniciada. Mas eu já estava com uns 18 anos e não era mais novidade ouvir o barulho daquele chinelo maldito. Acontece que dessa vez, meus irmãos passaram a relatar que também estavam ouvindo os passos e nossas calopsitas surtavam de repente, voando pela casa quando ouviam esses mesmos passos. Talvez o homem não estivesse gostando das novas modificações da casa. Logo depois que a obra acabou, minha mãe colocou algumas simpatias dentro do salão e da casa, além de fazermos orações. Agora, parece que ele desencarnou de vez, pois ninguém nunca mais ouviu mais nada dentro de casa. Mas vai saber se um dia ele vai voltar, não é?
Olha aí, fizeram certo, hein? Fizeram a obra, banimento, oração, proteção do lugar. Tiozinho, vai pro seu lugar.
É isso. gostei que o pessoal já foi fazendo as coisas certinhas, já, tá certo.
Já foi procurar ajuda, né, de alguém que sabe mais, não tentou, sabe, fazer com as próprias mãos, que nem filme de horror. Filme de horror é sempre assim, né, acho que tem alguma coisa aqui em casa, acho que eu vou dar um jeito sozinho. Não, procura ajuda, gente, é bem mais fácil.
Pois é, e achei mancada aí por parte do espírito o chinelo molhado, né? Que, poxa vida.
Isso me lembrou, Ananda, uma tirinha que é um garotinho se tremendo de medo. E aí ele tá olhando e ele tá falando com um fantasma. E ele fala assim, se eu fosse você, eu não faria isso. E aí a mãe passando o pano na sala e o fantasma entrando com o pé sujo.
Ele tava
mais com medo da mãe do que do fantasma. Mas o chinelo e esse barulho é zoado, né? Coisa assim, e isso é uma coisa muito engraçada. Em filme de terror, quando tem barulho de coisa que é molhada ou de coisa assim que tá cheia d'água, que tá vazando, me dá um nervosinho, não vou mentir, não.
Me lembra Samara, né? Do Chamado, sempre pingando, né? Molhando tudo.
Uhum. O terror das mães passando.
Ainda vem
pano.
Deixando bagunça, né? O fantasma que vem deixar bagunça na casa da gente.
E é um som muito específico, né? Pra ele escutar. Não, não é aquela coisa que você possa pensar, ah, não, é alguma coisa vindo de fora. Não, é barulho de chinelo molhado. É uma coisa muito, muito específica.
Não dá pra confundir,
exato,
né?
Exato, não tem assim como falar, não. Era o cachorro do vizinho andando. Não, era algo assim. Não tem como você inventar uma coisa dessas.
É, eu e minha família, a gente sempre morou de aluguel. Então, mudamos muitas e muitas vezes, às vezes até na mesma cidade, né? Então, passei por vários bairros, vários tipos de casas. E teve uma casa que a gente morou que só a minha mãe escutava coisas estranhas. E ela vivia reclamando que ela escutava crianças correndo pela casa, barulhos de pessoas andando pela casa, muito, muito parecido com esse relato. E eu me lembro da minha mãe, né, nessa época eu era criança, sei lá, devia ter uns 10 anos, né, era uma criança assim, não era tão pequenininha assim, já tinha noção das coisas, e eu me lembro da minha mãe contando assim pras amigas, pras minhas tias, pra outras pessoas, né, algumas pessoas vez ou outra sentia, mas a maioria não, era só minha mãe, meu pai não ouvia nada, e nós não ouvimos nada, nós crianças. Ela perguntava pra gente, a gente não ouvia nada. Assim, casa em silêncio e no interior, né? No caso de registro, você consegue ter uma casa em silêncio, né? Tem esses barulhos de cidade. E ela ouvia várias coisas. Aí chegou uma época, a gente tava pra se mudar, né? Ela ouvia esses barulhos, mas nunca foram hostis com ela. Ela nunca foi atacada, nunca aconteceu nada assim. Então, ela não precisou fazer um exorcismo na casa. Depois a gente se mudou dessa casa, não sabemos o que aconteceu, que história foi. Minha mãe até fez as feitiçarias dela, né? As feitiçarias populares, né? Fez uma defumação na casa, minha avó foi lá, né? E passa arruda, e passa aquilo e tal. Até deu uma melhorada no ambiente, mas ela, como ela nunca foi atacada, ficou aquela coisa elas por elas, sabe? Mas durante, assim, uns 2, 3 anos que a gente morou lá naquela casa, no contrato que a gente tinha, a minha mãe ouvia esse tipo de barulho, pessoas ouvindo, assim, tal, só que só ela.
Mas sabia que eu sempre morei em prédio, né? Então, a gente meio que se acostuma a escutar barulho. Porque tem alguém em cima, tem alguém do lado, tem alguém embaixo. Dependendo da acústica do edifício também, né? É muito fácil você achar que o barulho tá vindo de um lado e, na verdade, ele tá vindo de outro. Mas, quando eu morava com meus pais, eu tinha uma vizinha de cima que era uma senhora e ela tinha ficado viúva. E, por isso, ela se mudou. E eu lembro que, quando ela morava no apartamento, eu escutava muito o barulho dos netinhos dela, sabe? Eles brincavam, corriam, então era passos... Era barulho de bola, bolinha de gude. Era bem característico, assim, mas não incomodava, porque era criança, sabe? E era sempre em cima do meu quarto, e era, me chamava atenção. Depois de um tempo, o apartamento ficou vazio, ela se mudou, e ficou vazio por muito tempo. E eu continuava escutando os barulhos no meio da noite. Isso me assustou bastante, porque eu perguntava pra minha mãe, e eu falava assim, você tá escutando? Tendo um barulho muito alto. E é sempre... no quarto em cima do meu. E ela falava, não tô te escutando nada. Até porque esse apartamento tá vazio. E era o barulho, assim, da bolinha. Sabe bolinha de gude rolando no chão? Era bem isso, assim.
E só você ouvindo,
é
nossa,
horrível.
Gabi,
é desespero. Por isso que a sua mãe, eu entendo a sua mãe, sabe? É chato. Você se sente tipo, meu Deus do céu, sou só eu.
Olha... eu não sei quanto a vocês, mulheres, mas eu acho que a gente começou esse 2022, ó, com uns relatos encaprichados, né?
Eu tô assustadíssima e, sim, assustada com medo do sobrenatural e pior, eu tô aqui assustada com medo de gente.
Acho que o medo de gente é o pior, né?
A gente vem contar a história de fantasma, de assombração, e a história que mais assusta é a que tem gente mesmo, é um homem ali.
Muito mais assustador.
Com certeza.
Nossa, anos luzes.
Mas nós vamos então já, infelizmente, passou rápido hoje, né? Nós vamos encerrando este programa maravilhoso, mas antes disso, eu quero pedir para que vocês, mulheres maravilhosas, falem um pouquinho de vocês e onde que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais e tudo mais. Começando pela Gabi. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Fala um pouquinho mais onde a gente pode encontrar você, o seu trabalho.
Ah, eu que agradeço, gente. Sempre uma delícia gravar com vocês. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu tô como Gabi M. Laroca, com dois Cs, e eu também tô toda quinta-feira no República do Medo, um podcast dedicado ao horror em todas as suas facetas dentro da história e da cultura.
Perfeito. Se você não conhece ainda o RDM, por favor, hein, gente? Vai lá, que vocês estão perdendo, hein? E, Ananda, dê seu tchau aí também pro pessoal, fala pro pessoal onde que a gente pode achar você nas redes sociais, os seus projetos, conta mais um pouquinho.
Claro, obrigada pelo convite aí mais uma vez, eu amo gravar Aconteceu Comigo, adoro fazer parte dessa fogueira aqui com as minhas amigas e amigos eventualmente. Vocês podem me encontrar no arroba inominanda no Twitter, no Instagram, arroba ananda_mida, e sempre no Magicando e no Mundo Freak, magicando, arroba magicando, e Mundo Freak, arroba mundo_freak no Twitter.
Perfeito, muito obrigada, Ananda. E Ira, fala também sobre você, onde que nós podemos, além de você se despedir, fala onde a gente pode te achar, suas redes sociais e seus projetos também.
Foi muito demais, meninas, estar aqui com vocês, com essas histórias, correndo da chuva. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba iracroft, tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue lá, deixa seu like, deixa seu engajamento pra gente aí, tá bom? Obrigada.
Muito bem, e eu sou a Juliana Pons, e você pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram com @_ponzuzu. Esse zuzu é com Z, tá? Z-U-Z-U. E eu também tô na twitch.tv/ponzuzuju, tá bom? Escrito tudo junto. Espero vocês lá também, sigam a gente, dividam os nossos conteúdos, né? E a gente tá sempre falando dessas coisas, querendo ou não também, de mistérios e tudo mais. Então siga a gente lá. E já vamos deixar muito claro aqui uma coisa, em 2022... acabou de começar e a gente quer contar muita história de vocês. A gente quer saber esses causos escabrosos aí, né? Que às vezes você conta e aí você percebe que alguém passou uma coisa muito parecida. Então manda pra gente. E se você gosta desse programa, se você chegou aqui hoje, já gostou e você quer ouvir mais relatos, lembre-se que a gente tem, né? Esse projeto Aconteceu Comigo, ele é super maravilhoso. Tem um monte de capítulos pra você ouvir antes. Estaremos também muito em 2022 aqui. E a gente precisa de história pra que esse programa aconteça. Então conta pra gente. Manda aquela tua experiência que marcou você, que tem a ver com a tua vivência, com o teu lugar, com a tua cidade, com a tua região, porque a gente também tá querendo fazer programa temático, hein? Então, como é que a gente faz para enviar o relato? É muito fácil. Você vai encaminhar o seu e-mail para contato@mundofreak.com.br. Vou repetir para você: contato@mundofreak.com.br, e lá no campo do assunto você coloca Aconteceu Comigo e o título da sua história. Não tem problema se você quiser mandar anônimo, tá bom? Então já deixa bem marcadinho no começo do e-mail, mas se você quiser, coloca o seu nome, coloca a sua cidade. A gente pede também, por gentileza, que você escreva no e-mail se você autoriza o uso e a divulgação da sua história, tá bom? Agradecemos muito e ficamos por aqui, e até o próximo Aconteceu Comigo. Cuidado, hein?